Dica do dia, NexGard. Chega de compartilhar seu cachorro com pulgas e carrapatos. Proteja seu cão com o tablete mastigável de NexGard. Contra pulgas e carrapatos, Atividade FM é tudo de bom.
Clássicos. Clássicos da Atividade FM.
É isso aí, voltamos. São 6 horas e 50 minutos. Acabou de chegar aqui o nosso convidado no Brasília em Atividade aqui hoje, não é não, Josiel?
É isso mesmo, meu amigo. Rapaz, você conhece esse rapaz, hein? Fiquei sabendo aí que você...
Filha, ali...
Já andou Brasília com o secretário André Clemente aí,
rapaz. Isso aí a gente pula.
As barras boas, hein?
Isso aí a gente pula. Não pode falar, não.
Pois é, antes da gente começar aqui, vamos falar de coisa boa?
Bora.
Da notícia boa aí. Daqui a pouquinho a gente vai dar aqui o WhatsApp aqui da rádio para vocês participarem aqui, que a Rádio Atividade, meu amigo, está sempre presenteando nossos ouvintes. A Fio de Ouro, olha, a Fio de Ouro, meu amigo, no Dia dos Namorados vai presentear mais dois ouvintes aqui, além da bolsa lá da Maria Chique, né? Vamos hoje presentear também aqui dois conjuntos de academia, né? Lá na, você sabe que a Fio de Ouro fica lá na Praça do Bicalho.
Do Bicalho, aqui em Tabatinga.
É, sempre. Meu amigo, tem um Jesualdo, meu amigo, o Josualdo acabou de nos ligar aqui, dando essa informação bacana. Ô, José, ó, pode presentear aí, ó. Fio de Ouro vai presentear dois ouvintes aí com dois conjuntos de academia. Você gosta de fazer ginástica, gosta de, né, correr, ir à academia, praticar esporte, meu amigo?
Vamos sortear aqui no final do programa, então.
Boa, Jesualdo, obrigado, meu amigo. Só passar o número do telefone dele aqui, ó. Você quer fazer, ó, confecções, ele mexe com tudo lá, meu amigo. Roupa, uniforme, escolar, tudo.
Faz
que você pensar.
Que você
tudo,
quiser,
tudo,
né?
Tudo. 982227502. Vou repetir. 982227502. Valeu, Jesualdo.
Deixa eu apresentar nosso convidado aqui, né?
Bora, rapaz, você viu o currículo
dele? Secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente. E ele é que é responsável, nada mais, nada menos, pelos cofres pelo cofre público do Distrito Federal.
É fácil não, hein, meu amigo?
É mole?
Olha a responsabilidade, hein?
Olha a responsa que ele tem, né, não?
É verdade, é isso mesmo. Possui graduação em Direito pela Universidade Católica de Brasília e graduação em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Brasília. É pós-graduado em Auditoria Interna e Externa. É auditor da Receita do Distrito Federal e ocupou os cargos de... Secretário de Fazenda, Planejamento, Entorno. É, meu, secretário de representação do Estado de Goiás. Rapaz, olha, eu tô achando.
É fraco ou não? É fraco, não, né?
Eu tô achando que esse currículo dele vai daqui em Goiânia. Você sabe que ele passou lá pelo Conselho de Administração também do BRB, é, Corretora de Seguro, SA. Presidente do Conselho de Administração do Banco de Brasília, meu amigo. Tem experiência em administração pública, finanças públicas, direito tributário, direito administrativo, processo legislativo, auditor contábil fiscal. Ah, vou parar porque não aguento mais não. Daí duas folhas aqui.
Já fala logo. Boa noite, André. Secretário, tudo bem?
Secretário, seja bem-vindo, meu amigo. Aqui você está em casa.
Boa noite, ouvintes do Brasília em Atividade. Boa noite, José. Boa noite, Viguinho. E um abraço especial aí a todos os servidores, empresários, todo mundo que está nos ouvindo aí.
Que bom, hein? Secretário, rapaz, você sabe que nós estamos passando por um momento delicado, né? Essa pandemia nos pegou todo mundo de surpresa, né? Né, Viguinho? E aí, meu amigo, o mais que a gente fala, né? Brasília, né? Muitos empresários fecharam as suas lojas, né?
Vários amigos nossos. Muitos. Em comum o meu e o dele, né? Que a gente tem aqui.
De, independente da classe, né, isso. Viguinho? Então, assim, eu queria saber, assim, secretário, você é um maestro, né, meu amigo? Como é que você conseguiu, o GDF conseguiu atuar, né, para auxiliar esses empresários mais necessitados, né? Houve aí uma orquestra, né, com várias pastas, a Câmara Legislativa, o governo do Distrito Federal, para achar uma solução, né?
Conte-nos tudo. É engenharia, José. Realmente é um momento muito sensível. E o governo tem que ter empatia, tem que entender o problema das pessoas, das empresas. É, nesse momento de grave crise, uma coisa tem que ficar clara: quem tem capacidade econômica tem que continuar contribuindo para os cofres públicos, pagando seus impostos. E essa capacidade econômica, esses impostos é que vão financiar aqueles que não têm capacidade, que por um acaso entrarem em dificuldades, né? E é isso que tem permitido o governador Ibanez ter aumento real de arrecadação nesse período de crise e continuar financiando suas políticas públicas, obras, né, ações sociais, desonerar tributos para aqueles que não podem pagar nesse momento, como nós fizemos para a área de eventos, para áreas, né, de salão de beleza. Então, assim, tem que ajustar.
É, porque isso aí tem que ser feito porque a pessoa estava fechada, não estava faturando. Como é que paga imposto?
É verdade.
Entendeu? E a gente fala e o imposto, o boletozinho no final do mês, ele não espera, não. Ele não. Todo dia, no dia certo, ele pinga na porta da sua casa ali e fala, bora.
É, entendeu? Eu confesso também que eu sou um microempreendedor, que eu comecei como microempreendedor individual, de pagar aquela taxinha, teve que mudar pro Simples Nacional e tal. E aí, se você deixa de pagar um imposto, você não tem a certidão que precisa.
Aí você falou tudo, José. Aí vai
exatamente bola por de isso. Neve.
Então, para evitar que elas entrem naquela situação de, né, de não conseguir ficar aberto sequer. Né?
E isso foi importante, esse papel. André, você teve um papel fundamental. Eu costumo dizer que você é o coração aí, o braço direito e esquerdo do Ibanez, porque, meu amigo, tudo passa, né, pela economia, né?
Senão, realmente a economia é como os vasos, né, sanguíneos que permeiam o corpo, né? As finanças, a economia está em todo lugar. E a área social depende dela, a área de saúde depende dela, a educação depende dela. E, felizmente, o governador Ibanez está cercado de pessoas muito competentes em todas as áreas que permitem uma relação muito harmoniosa com a economia e, com isso, a gente continuar atendendo a população. Porque por trás de cada empresa, de cada CNPJ, de cada número de inscrição, você tem famílias, tem empregados, tem pessoas que estão ali criando seus filhos, né? Sobrevivendo, né, José? Então isso é muito importante, a gente olhar as pessoas. E é isso que o governador Ibanez faz desde o início do seu governo, olhar para o coração das pessoas.
E sabe o que é legal, Diguinho, que Brasília não parou. Continuou, a máquina continuou, mesmo na pandemia. E muitas vezes, sem saber, porque o país todo, o mundo foi assim, né? E vocês deram uma solução junto com a Câmara Legislativa. Eu vi o papel da Câmara Legislativa, que foi importantíssima, foi rápida. Como é que foi essa questão? Governo, Executivo, Câmara Legislativa, porque aí tinha que, né, projetos, tivemos que alinhar muitas coisas para a coisa andar. O diálogo foi bacana, essa coisa?
Foi bacana, a gente percebeu que a crise deixou todos mais unidos, sabe, José? E também mais atentos às necessidades de Brasília. Hoje, a maior parte do governo, a maior parte da Câmara Legislativa são de filhos de Brasília, pessoas que nasceram em Brasília, pessoas que têm as suas famílias em Brasília, têm compromisso com Brasília. Então, o engajamento, o esforço foi muito grande. Os projetos que o governador encaminhou foram aprimorados pela Câmara. A Câmara deu muitas sugestões também, tomou iniciativa em muitas ações. E junto nós temos cuidado, né, do setor produtivo, das grandes, das pequenas empresas. Temos cuidado das pessoas vulneráveis, né, que estão em situações difíceis com os programas sociais. E aí está o exemplo aí dos auxílios emergenciais que fizemos para os taxistas. Um abraço a vocês, taxistas. Rapaz, que estão aí nos ouvindo.
Importantíssimo.
Né? Importantíssimo. Né? Também, né, os profissionais do transporte escolar, que cuidam das nossas crianças, transportam o nosso futuro. Né? As outras escolas também que tiveram dificuldade de continuar funcionando. Auxílio emergencial para a autoescola também. Muito justo e merecido, viu, José?
Aí, Biguinho.
Vamos lá, secretário. Os empresários reivindicam redução de impostos e benefícios fiscais, mas o governo precisa dos impostos para fazer a máquina rodar. Como que o governo vem fazendo para equilibrar as contas?
Você tocou numa questão fundamental, Biguinho. O Estado, para existir, os serviços públicos, as obras para existirem, precisam de impostos. Certo. Só que nós vamos cobrar impostos de quem? De quem tem capacidade econômica, de quem está funcionando. A gente percebe que houve muitas atividades que cresceram nesse período de pandemia. Na venda de produtos hospitalares, de medicamentos, na tecnologia. Tem áreas assim que cresceram muito. Então a gente percebe que essas arrecadações continuam financiando a queda de arrecadação em outros setores, como bares e restaurantes, por exemplo, que ficaram muito tempo fechados e sofreram e estão sofrendo muito com essa pandemia. Então, é cobrar impostos de quem pode cobrar. E aí vem um exemplo muito interessante, Vig. Nós fizemos aí o refis, né, o novo refis, que foi feito no auge da crise.
2020, né?
2020, finalzinho de 2020, ali 30 dias de prazo aberto. Depois nós reabrimos por mais 30 dias, total 60 dias. José, mesmo nesse período de crise, você acredita que o total,
o pessoal pagou,
negociado nesse período foi o dobro da soma de todos os refis que já existiram no Distrito Federal?
Então foi além da expectativa.
O dobro de tudo que já existiu no Distrito Federal em termos de refis. E as pessoas pagaram satisfeitas. Aí, respondendo à pergunta do Viguinho, por que que isso acontece? Porque nós fizemos ajustes para o imposto ficar mais justo. Nós reduzimos o imposto.
que estava atrasado. Vocês reduziram o imposto e parcelaram em mais vezes também, não foi?
Parcelamos em mais vezes.
Foi.
Tivemos descontos aqui reais, muito mais agressivos do que os refis anteriores. E negociamos, Viguinho, 3 bilhões de reais num período de crise. Muitas empresas pagaram satisfeito, né, a adesão a esse refis. E isso proporcionou em dezembro, no auge da crise, 600 milhões de reais a mais no caixa.
Que bacana, olha.
Legal, né, José?
Rapaz, é, o pessoal fala assim, ah, pagar imposto é ruim. Eu quero pagar 1 milhão de imposto aqui na rádio. Porque se eu pagar 1 milhão de imposto é porque eu faturei mais.
É verdade. Não?
É. Então, assim, tem que pagar imposto mesmo. Se você ganhou, você tem que pagar.
É verdade, é isso, eu mesmo concordo. Mas, olha, o governo está de parabéns. O Refis foi um exemplo que tem que continuar, né? Tem que dar seguimento, né? E é importante isso, secretário. Vai se estender até quando aí a questão do refis?
Esse refis ele já foi encerrado, ele deu o seu resultado. As parcelas continuam entrando,
foi agora, até o final de março. Né? Foi de março que
até o final de março. Isso,
lembrei agora.
Mas nós continuamos aí com ajustes, né, econômicos, né, com vários ajustes na economia. É, mês passado lançamos o Pro Economia.
Rapaz, é um projetão, né? Rapaz, é dinheiro. 20
ações, José.
Junto com a primeira dama, né?
Junto com a primeira dama. Né? É. Porque a gente sabe que economia e social tem que andar junto.
Tem que andar.
Tem que andar.
E esse é o principal. Eu vou te falar uma coisa. Eu levei. Aí Dona Aide convidou o governador, né? E foi o Paco, foi todo mundo e tal. E eu vi o importante. As pessoas às vezes criticam. Mas a gente vê de perto, a gente sente na pele as pessoas passando necessidade. Quando você entrega uma cesta, né, cesta básica, assim como o Viguinho faz isso aqui direto no programa dele, isso, olha, é fundamental. A gente não tem que estar pensando lá na frente, eu acho que tem que fazer agora. E o governo vem fazendo. É tanto que tem mais cadastrado, eu acho, mais de 35 mil famílias.
Muito bem.
Pela... É a Secretaria
de Desenvolvimento e Ação Social, que é a primeira dama, que faz um belíssimo trabalho.
Além de falar do prato cheio. Gente, tem coisas boas e as pessoas ficam, pô, ficam criticando. Vamos falar das coisas boas, não é, Viguinho?
É verdade.
Se faz necessidade. É preciso que a gente fale sobre isso. Para mostrar o que está sendo feito. Né? Secretário, tem um tema que é muito importante e um pouco. Vou deixar uma pergunta aqui, tá? Para o senhor. Tá. E eu acho que é importante, que é o funcionalismo público, né? O senhor tem falado aí que defende uma revisão com referente à lei, né?
Uhum.
De todas as 33 carreiras públicas do GDF, né? E que, querendo ou não, são muitas gratificações, né? E é difícil saber se essas gratificações se revertem em qualidade de serviço público, né? E eu queria saber do senhor que mudanças, né, no ordenamento, né, que é jurídico das categorias, precisam de mudanças urgentes, na sua opinião. Cria que é um tema delicado, que se faz. A gente precisa debater isso. A gente precisa debater. Nós vamos. Não é, Dadá?
Vamos dar uma faturadinha aqui rapidinho.
Dadá,
e a gente volta já. Estamos
perguntando aqui o WhatsApp aqui da rádio para mandar pergunta para o secretário, só para a gente aproveitar aí a demanda.
Qual é o número? WhatsApp aí, Dadá?
99291071.
Nossa, ele falou que você falou rápido demais.
99291071.
Oi. Mande sua pergunta
aqui para a gente aqui.
Obrigado.
Chegou a Obra Lar Casa e Construção. Estamos em várias regiões do Distrito Federal. Tem uma sempre perto de você. Lojas aconchegantes com produtos que vai da obra à decoração da sua casa. Quando você pensar em construir ou reformar, não se esqueça da Obra Lar. Será um enorme prazer em lhe atender. Conte conosco. Lojas em Águas Claras, Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, Setor O, Sol Nascente, Varjão, Itapuã, São Sebastião e Arapuanga.
Que beleza! Olha, eu quero falar com você no Distrito Federal, entorno e regiões. Lembrando, o Armarinhos Líder, junto com você, armarinhos e aviamentos em geral, tecidos e muito mais. O Armarinhos Líder vende no varejo e no atacado também. Tem grande estoque, menor preço, qualidade em seus produtos e uma equipe especializada prontinha para lhe atender. Anote aí, Armarinhos Líder, junto com você, uma grande bonita loja na CNG2, atrás do Tagua Center, em Taguatinga Norte. Telefone 3355-5433.
Chega em Brasília a Churrascaria Fogo Prime. Um novo conceito de churrascaria. No Balão do Recanto das Emas, no Elefante. Mais de 30 tipos de carnes nobres, uruguaias e argentinas. Isso é Fogo Prime. Faça sua reserva aqui na Fogo Prime Churrascaria. Instagram, arroba Fogo Prime.
Bateu, quebrou. Solução para brisas, 3354-7700. Nacionais importados, vidros, borrachas, palheiras e lâmpadas. Solução para brisas, para-brisas originais. Instalamos em domicílio em todo DF em torno. Solução para brisas, 3354-7700. Vicente Pires na Via Estrutural, Taguatinga, Setor H Norte, Cia Sul, Sobradinho, Gama, Águas Lindas e em breve Asa Norte. Solução para brisas 3354-7700.
Que beleza, Agrovita, Campo Sustentável e Moda Country, e o Joel tem um recadinho pra você.
A Agrovita é uma loja completa em agropecuária, rações, medicamentos, ferramentas, adubos, defensivos agrícolas e muito mais. E a VitaMed, nossa clínica veterinária, sob a gerência do Dr. Marcos Rey, consultas, exames e cirurgias. Venha pra Agrovita.
Duas grandes e bonitas lojas na Kenyon 15 em Ceilândia, às margens da BR-070, ao lado da passagem Passarela no setor O, 3461-3451.
D'água e luz, elétrica, hidráulica e materiais para construção. O que você procura, aqui você encontra. Tintas, louças, chuveiros, reparos, toda a linha de LEDs, churrasqueiras e muito mais. Venha e confira todas as ofertas. KN310, Conjunto 2, Lote 5, Samambaia Sul. Telefone 3458-2651 ou 3037-6051. D'água e luz, elétrica, hidráulica e materiais para construção.
Estou aqui para falar de um produto que eu estou usando e recomendando para todos vocês, o verdadeiro suco da berinjela, Berin Life. Você encontra Berin Life nas melhores farmácias de todo o Brasil e nas casas de produtos naturais. Ou acesse o site www.berinlife.com.br. Eu uso Berin Life e estou recomendando para todos vocês. Berin Life é o verdadeiro suco da vida.
O trânsito em tempo real, na Atividade FM.
Vamos com mais informações de trânsito agora, chamando ele. Elinho, diga aí, meu querido, como é que tá o trânsito?
É, Viguinho, quem vai pegar a estrada Parque Núcleo Bandeirante hoje vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mais cedo teve uma queda de um motociclista próximo ao viaduto, ali ao lado da IPVP. Então o motorista pode fazer o seguinte: pega a pista da esquerda. E se você vai lá pra Samambaia, tem uma alternativa aqui, que é continuar pela estrada Parque Itaguatinga-Guará, pra quem tá lá antes do viaduto da IPGU, e já entra lá no viaduto Israel Pinheiro, que tá fluindo bem no sentido Águas Claras e Arniqueira. Começou o grande barato da Fast Shop. Aproveite ofertas com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop, Atividade FM, é tudo de bom.
Opa, voltamos, meu amigo. É, estou ali, ó, olha ali. Tá vendo? Dá lá, tá?
Não, porque a gente feliz tem um amigo. Nós temos um amigo aqui em comum, doutor Eric Furtado, né? Advogado.
Gente boa, rapaz.
Esse aí ele chegou aqui agora, mandou uma mensagem pra mim assim, falou: ah, o André vai lá com você, vai. Faz a seguinte pergunta pra ele.
Eita!
O ouvinte Eric Furtado gostaria de saber se haverá aula de balé na Academia Buriti.
Ele é o professor?
É o professor que é atrás aqui, ó.
Haverá aula de balé assim na Academia Buriti em breve. A gente vai entrar em contato.
Entra em contato com ele, né? Matricular ele, vai ser o primeiro aluno.
Que figura,
pô. Aí, Eric, tá vendo?
Tá vendo? Tá respondido aí.
Quando foi inaugurar ela, o número um lá, o aluno número um vai ser você. Pode deixar.
Mas é muito importante, é uma arte, é muito bacana ver o pessoal dançando, e realmente está no projeto da Academia Buriti a inclusão do balé.
Que bom, né? Isso é verdade mesmo.
Pronto, tá respondida a pergunta.
Então, secretário, vamos lá. Nós estamos falando sobre defender a revisão e as leis de todos, né? Todas as 33 carreiras públicas do GDF, né? Isso envolve as gratificações, e aí saber se essas gratificações se revertem em qualidade de serviço público, né? A gente começa a falar de servidor público.
Isso é uma pauta muito interessante, porque a cidade precisa do funcionalismo público, né, Josiel? Quem presta serviço público é servidor público, né? Então, por isso, o governador Ibanez, a Secretaria de Economia, ter uma política de qualidade de vida e valorização do servidor público. Por quê? Porque eles são oxigênio da máquina, eles são combustível desse motor. E, obviamente, precisam ser valorizados, precisam ter qualidade de vida para prestar serviço de melhor qualidade. Eles prestando serviço de melhor qualidade, a população fica mais satisfeita, a cidade vai ser uma cidade melhor para a gente viver. Então, nós estamos, sim, fazendo uma série de ações, programas de qualidade de vida, saúde física, mental, espiritual dos servidores, estamos proporcionando esse ambiente e estamos também vendo as questões administrativas. São 33 carreiras, muitas legislações assim que já são obsoletas, nós temos que modernizar, o servidor tem que ser valorizado e a valorização dele está justamente na qualidade do serviço que ele presta. Então, por isso, nós vamos simplificar essa legislação, fazer uma revisão. Não necessariamente isso vai ter aumento, né, de despesa, impacto, mas vai ter uma valorização maior do servidor e é uma garantia de serviços melhores.
Até melhor, porque você também abraça mais o servidor, né, secretário? É de suma importância. Sim. Isso, né?
O servidor público são cidadãos, são pais de família, mães de família que estão ali no seu dia a dia, dando o melhor de si. Ser servidor público é uma missão, um sacerdócio, você está trabalhando para outras pessoas, você está ajudando outras pessoas. Então é essa consciência que nós estamos disseminando no Serviço Público do Distrito Federal e temos tido grandes resultados. Nós acreditamos que o resultado da economia passa muito por essa valorização do servidor, todos engajados nos projetos sociais, nas coisas que acontecem. Estamos aí com um aumento de arrecadação, atingindo os resultados primários, né, tornando os resultados primários aí do orçamento positivos, conseguindo recuperação do nosso rating, né, do Distrito Federal, que vai possibilitar mais captação de recursos, fazendo mais entregas à população. Colocamos 430 serviços da economia, José, ó, no ambiente digital, ou seja, o cidadão hoje não precisa sair de casa para ser atendido pela Receita, pela economia.
Isso é importante.
Então é isso que a gente tem feito.
Muito bem. Ó, o Viguinho, vamos aos áudios?
Aos áudios, vamos, tem áudio, vamos lá, chegou?
Tem, rapaz.
Bota aí, ó, Dadá.
Manda aí, Dadá.
Grande Viguinho, grande Josiel, boa noite. Aqui quem fala é Renatinha do Jardim Botânico. Minha pergunta para o secretário André Clemente é a seguinte: o que o senhor e o GDF aí, as autoridades, podem estar fazendo para baixar o combustível? Porque a coisa tá preta.
É, Renatinho, eu concordo com você.
Eu já ia falar isso aqui hoje mesmo. Tava vindo pra rádio, passei no posto ali. Enche o tanque. Na hora de pagar, assustei. Falei, meu Deus do céu, já vou pegar mesmo? O André lá e vou falar com ele.
Mas tá mesmo.
E essa é uma excelente pergunta, André. Porque o combustível ele influencia o preço de tudo, né? Tudo que chega no mercado, que chega no comércio, né? Precisa de transporte, então isso onera realmente.
Inclusive a inflação no Distrito Federal foi a menor, né? Você viu? É estranho, né, comer com as coisas, né, secretário?
Nosso produto interno bruto caiu menos do que a média dos estados e da União. Nossa inflação foi menor também do que a média dos estados e menor do que a da inflação. Nós tivemos aumento de arrecadação, ou seja, crescimento da economia sem inflação. E essa questão dos combustíveis, houve um discurso muito equivocado, José Alves e Viguinho, que colocaram a culpa nos estados pelo preço do combustível.
Isso é verdade, eu ia comentar.
O combustível tem vários custos que passam inclusive por tributos federais, que passam por outras tarifas, outros custos, e que não necessariamente tem a ver com ICMS. O imposto estadual é um percentual do valor da bomba. Então, se baixar o valor da bomba, baixa o imposto. Se aumentar o valor da bomba, aumenta o valor do imposto. Simples. Então, acreditamos que o presidente Bolsonaro, que está fazendo um belo governo, vai conseguir, né, articular isso com o Ministério da Economia, com o Congresso, vão conseguir fazer as reformas necessárias para que o combustível chegue na bomba a um preço menor, e os estados obviamente precisam dessa arrecadação. Se o combustível baixar, o ICMS abaixa. Se o combustível aumentar, é uma questão legal, uma questão de arrecadação, o ICMS vai ter que aumentar.
Como é que o governo tem conversado com o CAD com relação, porque eu me lembro na gestão anterior, né, deputado Chico Vigilante abriu a CPI para fazer, né, justamente para apurar a CPI dos combustíveis, que tinha um cartel aqui mesmo, né? Então, assim, como é que. O que, que deu? O senhor tem notícia do que aconteceu, entendeu? Se isso foi à frente, se o Ministério Público puniu essas empresas, porque, poxa, sempre quem paga, né, somos nós, o contribuinte, e isso é tão ruim. Porque às vezes você pega um ônibus lotado, você pega o metrô, aí às vezes é greve para que outra coisa que eu sou contra. Inclusive essa greve dos metroviários aí e dos rodoviários, me permite aqui, Viguinho, que eu acho um absurdo, porque quem sofre sempre é a população, da forma que eles estão fazendo, porque está tendo eleições lá e a chapa 1 quer ganhar. Eu acho isso um cúmulo absurdo. O Ministério Público tem que ter acima, tá afim em cima disso, porque quem sofre somos nós. É, os metroviários também, por gente, por que não negociar? Por que não sentar na mesa? O governo está aberto ou não, secretário?
Os governos são importantes, os partidos são importantes, os sindicatos são importantes. Agora a gente não pode deixar nunca, José, que a política interfira na prestação de serviço à população, que onere a sua vida, as suas atividades, né? Então, isso é uma premissa do governo Ibanez. Nós temos tratado com todos os sindicatos, com todos os partidos da mesma forma, sempre em benefício da população. E, obviamente, zelado pela transparência. A questão dos combustíveis não é diferente, né? Todo mês nós fazemos pesquisas junto aos postos de gasolina para verificar o valor desse combustível, né? Para fazer a pauta de combustível. Então, isso é publicado no Diário Oficial. Então, transparência e seriedade é uma marca do governo Ibanez, é uma marca da Receita do Distrito Federal. E estamos acompanhando todas essas ações, seja no CAT, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, de uma forma que a gente tenha dê o tratamento adequado, né? Seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista fiscal, fiscalizando e cobrando esses impostos, né? No âmbito das nossas competências. O governador Ibanez está muito atento e temos dialogado aí com todos os setores.
Boa. Show de bola. Secretário, em relação aos concursos públicos, temos áreas sensíveis, a saúde, educação e segurança. O GDF contratou mais de 9 mil servidores na área de saúde. O GDF pretende abrir novos concursos públicos para as outras áreas?
Brasília cresceu muito, Viguinho. Hoje nós temos 3 milhões de habitantes, mais 3 milhões aí da região metropolitana que circula aí o Distrito Federal. Muitos dessas pessoas que moram na região metropolitana se deslocam para Brasília para estudar e trabalhar. Cerca de 600 mil pessoas vêm a Brasília todo dia. Então nós precisamos sim ter uma estrutura de serviço público suficiente e necessária para atender a população. E muitas carreiras estavam aí com seus quadros defasados. Então nós planejamos sim a recomposição dessa mão de obra importante. Estamos tocando os concursos, vamos fazer vários concursos em diversas áreas, tanto saúde, educação, segurança, área social, na Receita também do Distrito Federal. Tem vários concursos previstos, áreas de fiscalizações que são importantes para manter a ordem na cidade. Isso está a pleno vapor. Obviamente, uma vez realizados os concursos, né, o chamamento vai depender não só da necessidade do órgão, mas também de disponibilidade orçamentária, financeira. A gente tem que fazer tudo isso, Viguinho, com muita responsabilidade fiscal.
Muita calma,
Que a gente sabe que o equilíbrio das contas é que dá uma segurança para a população viver, receber os seus salários em dia, as empresas receberem os seus contratos aí com o governo.
Só aproveitando essa pergunta do Viguinho, secretário, o Vanderlei, aqui de Taguatinga, Vicente Pires, que ele mora, está perguntando aqui. Secretário, boa noite. Os servidores do GDF estão sem reposição de perdas inflacionárias em seus salários desde setembro de 2014, quando foi implementada a segunda parcela da recomposição salarial, ainda no governo Agnello. De lá para cá, não foi implementada a terceira e última parcela desta citada recomposição. No governo Ibanez, ele, né, constou em campanha que ia pagar essa parcela. Então o Vanderlei está perguntando aí, secretário, quando vamos receber essa terceira parcela? A Adriana também está perguntando aqui. Mesma pergunta.
Obviamente, quando iniciamos o governo, tínhamos um plano de governo, temos um plano de governo, vários compromissos, várias promessas feitas, e tudo que está lá no plano de governo vem sendo cumprido. Obviamente, no desenrolar dessa pandemia, dessa grave crise, nós temos que aumentar a responsabilidade. Então, às vezes, algumas ações elas demoram um pouco mais, José, por conta do momento que estamos vivendo. Temos que ter responsabilidades, continuamos pagando a folha de pagamento em dia. Isso é um grande mérito, é obrigação, mas é mérito no momento de crise. Continuamos fazendo as obras e com os contratos em andamento, né?
É verdade. Dadá, vamos mais um áudio aí? Tá respondido aí, Vanderlei.
Boa tarde, secretário André Clemente. Meu nome é Adriana, eu sou professora e eu queria tirar uma dúvida. Como é que está essa questão judicialmente sobre a terceira parcela ainda do governo Agnello, que não foi repassado para os professores que possuem esse direito de acordo com a lei?
É a mesma pergunta do Vanderlei.
Essa concessão dessa terceira parcela eu tinha vícios, José, porque se não tivesse vícios, teria sido paga. Tá, e hoje representa um grande impacto no orçamento, né? Além do vício, né, legislativo que havia, representa um grande impacto no orçamento, e se pagar essa terceira parcela vai inviabilizar serviços como saúde, que nós não podemos abrir mão nesse momento,
que é prioridade,
é prioridade, saúde é prioridade,
né? Se der a terceira parcela também, vai ganhar a terceira parcela e vai atrasar o salário, ou vai receber o salário, né, em parte. Então também não interessa, é insegurança jurídica. Então melhor organizar as contas, né, cumprir a lei, né? Quando tiver orçamento, se um dia tiver orçamento suficiente para cumprir as necessidades, as obrigações que o Distrito Federal tem, que saúde, educação, folha, obras, né, todo pagamento da dívida, etc., precatórios, né, aí a gente senta para discutir a terceira parcela, que foi uma parcela concedida com vícios. Tá?
É verdade mesmo. E foi projetada para ganhar eleições, lá no governo Agnello.
Um momento inoportuno, sem observância das regras de responsabilidade fiscal.
Justamente.
As regras de responsabilidade fiscal, todos sabem, desde o cidadão mais simples, né? Sabe que desequilibra as contas, e desequilibrar a conta não tem prato cheio, não tem auxílio emergencial, não tem folha de pagamento em dia, não tem nada disso, né?
É verdade.
Vamos lá? Vamos nessa, vamos dar faturadinha então, e a gente volta já.